Amáveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No episódio de hoje, utilizando como pano de fundo o livro Do Outro Lado da Grade, A Visão do Cárcere por um Agente Penitenciário, os conduzirei em uma aprisionante conversa com o seu autor, o agora policial penal do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, Leonardo Aganete Pessoa. Aganete, dando-lhe as boas-vindas, o parabenizo pela coragem e sinceridade repassadas no conteúdo do livro. Agradeço pela sua participação e justifico certa demora no agendamento desta entrevista em razão de buscar adequar as perguntas ao alto nível de sua capacidade, já demonstrada nas missões e tarefas a ti incumbidas ao longo de tua jornada no sistema prisional de Minas Gerais. Interpretando eu, inclusive, que o conteúdo do teu livro pode ser também o testemunho de sua geração em tempos muito mais críticos, servindo ele de incentivo às gerações posteriores. Meu caro, obedecendo o protocolo do nosso podcast, peço que inicialmente você se apresente, conte um pouquinho da sua jornada de quase 30 anos no sistema prisional e fale também da origem e dos objetivos da sua obra. Do outro lado da grade, a visão do cárcere por um agente penitenciário.
Dr. Clark, boa noite. É um prazer estar aqui falando com o senhor mais uma vez, agradecendo pelo convite para participar do podcast com o senhor. Meu nome é Leonardo Ganetti, pessoa. Como vou falar aqui, contar um pouquinho da minha história, como solicitado. Eu ingressei no concurso público em 1994. Foi o primeiro concurso do Estado de Minas Gerais para a função de guarda penitenciária, era a nomenclatura usada à época. E meu concurso se deu em virtude de uma grande rebelião ocorrida no ano de 1993, na penitenciária José Maria Alquimim. Por isso, meu concurso ele se deu em caráter de urgência, né? Então, todas as etapas ocorreram em 1994 mesmo, inclusive a nossa nomeação. Iniciei, então, em 94, na penitenciária José Maria Alquimim, trabalhei lá por alguns anos. Depois, trabalhei um curto período na Casa do Albergado, em Belo Horizonte. Posteriormente, fui para a penitenciária Nelson Gria, no município de Contagem. Lá, permaneci por 3 anos. De lá, eu saí num processo seletivo com a criação do Comando de Operações Especiais, em 2003. Concomitantemente, eu trabalhava no sindicato, né? Nós não tínhamos a liberação na época, porque estava começando. Fui um dos fundadores do sindicato, no qual eu participei como vice-presidente na primeira formação e depois na segunda gestão como presidente. Saí somente em 2010, quando fui nomeado diretor de operações do Comando de Operações Especiais. E depois permaneci por algum tempo e cheguei a diretor-geral da unidade. Eu servi no COP 12 anos. De lá fui convidado para assumir a direção-geral do Presídio de Lagoa Santa, no município de Lagoa Santa. E, posteriormente, tive o privilégio de trabalhar com o senhor na Diretoria de Segurança Interna, que é uma das diretorias da Superintendência, já na gestão da secretaria. Eu já tinha um desejo antigo de escrever alguma coisa sobre a história do sistema, de como era, de como se tornou, como foi as transformações, né? Nesses 28 anos aí passamos pela gestão de vários governos, cada um com a sua história, cada um com as suas dificuldades. A questão da Polícia Penal, 20 anos tentando essa aprovação. Com isso eu consegui concretizar meu desejo de escrever um livro. E consegui publicá-lo em 2021. Foi em plena pandemia, não consegui fazer nenhum evento de lançamento, então o livro teve algumas dificuldades de divulgação. Mas, enfim, o desejo maior era realmente escrever. É lógico que o livro trata da minha visão enquanto agente penitenciário, agora policial penal, do que eu vivi, das minhas experiências, tanto aqui em Minas Gerais quanto no Brasil. Tive a oportunidade de conhecer a serviço diversos estados do Brasil. E pelo COP, eu conheci todos os estados do Sul, Sudeste, alguns do Nordeste e do Norte e do Centro-Oeste também. Capital, Brasília. Inclusive, em Brasília, eu também fui a primeira turma na época de agentes penitenciários a fazer um curso com a Polícia Civil de Brasília de intervenção em ambientes carcerários, né, que era no GEPOIC de Brasília, que é um grupo de operações especiais da Polícia Civil do Distrito Federal. O livro eu intitulei Do Outro Lado da Grade, a visão do cárcere por um agente penitenciário, é porque nós temos uma carência muito grande de literatura com esse tema. Temos aí algumas literaturas de pessoas que são de fora, né, a visão de fora para dentro. Temos aí mais conhecida aí da literatura do tempo jornal Drauzio Varela, mas é a visão de um médico que trabalhou voluntariamente por um período em algumas unidades prisionais do estado de São Paulo. Então, assim, ele não sofreu a pressão do cárcere. A visão do preso para com eles é sempre de um cara que está ali para ajudar. E da parte da segurança, nós somos vistos como inimigos. Estamos ali para impedi-los de fugir, de praticar as contravenções, os crimes. Eu conto no livro sobre essa trajetória, de como quando eu ingressei, como foi a transformação, a luta para a aprovação da Polícia Penal, a questão da criação do COP, dos grupamentos especiais, né, do GIR, que é o Grupo de Intervenção Rápida, do GOC, que é o Grupo de Operações com Cães, do Comando de Operações Especiais, com toda essa história. E ainda trato no meu livro sobre o tema ressocialização. Inclusive é o capítulo maior do meu livro. E lá eu intitulei o capítulo de Visão Nua e Crua da Realidade. Lá eu ponho o meu ponto de vista, de uma forma de quem viveu e vive os tempos de Anão, sem aquela visão utópica, né? Aquela visão romântica sobre a ressocialização.
Meu caro, do início de sua carreira até os dias atuais, quais as transformações mais significativas para o cumprimento das atividades como policial penal tu podes registrar?
Eu penso que quando nós chegamos, nós nos deparamos com um sistema onde não havia nenhum servidor público efetivo, concursado. Então, quando nós ingressamos, todos os contratados foram demitidos e permaneceram apenas os colegas que, à época, né, eram denominados aí função pública, pessoas que eles fizeram um processo seletivo interno e transformaram eles em função pública. Mas, à época, eles não tinham os mesmos direitos dos servidores efetivos. Então, a primeira transformação que nós, já no curso de formação, nós começamos já com muita luta, nós percebemos que nós fizemos, na época, um edital de concurso de 6 horas diárias e que limitava essa carga horária a 120 horas mensais. E nós trabalhávamos entre 180 e 190 horas, 192 horas por mês. Então, assim, ultrapassava sempre 20 a 32 horas por mês. Então, a primeira conquista que nós tivemos realmente foi conseguir ajustar nossa escala de trabalho dentro da carga horária estabelecida no edital de concurso. Nós tínhamos algumas coisas positivas à época, que todos os presos provisórios, eles eram sob da responsabilidade da Polícia Civil, a qual tinha dentro dos seus quadros a figura do carcereiro, que era o policial pertencente à carreira da Polícia Civil, e nós trabalhávamos apenas com os presos condenados. E com isso, era um preso por vaga, nós tínhamos essa facilidade de trabalho. À época, realmente, os regimes funcionavam. A penitenciária José Maria Alquimim mesmo, que é a parte interna, que era destinada aos presos em regime fechado, a parte externa, que eram as fazendas, tinha produção muito grande, tinha plantações, hortaliças, tinha chiqueiros, tinham cavalos, bovinos, inclusive toda carne, verduras produzidas na alimentação dos presos e dos servidores eram produções da própria José Maria Alquimim. Então, nós tínhamos essa facilidade de trabalho, que nós não trabalhávamos com preso provisório, nós não trabalhávamos com superlotação, era um preso apenas por cela. Então, esse aspecto era positivo. No entanto, éramos uma carreira nova, muito nova. Eu até falo no meu livro que nem o próprio Estado sabia o que esperar de nós, até mesmo porque tinham dois atores nos quadros do Estado que exerciam exatamente a mesma função. Entretanto, uma delas pertencente a uma carreira policial, que se trata do carcereiro, e uma outra do guarda penitenciário, uma coisa nova e que nem o Estado sequer sabia exatamente o que ele queria da gente. Já fazia uma confusão mental, porque nossa formação foi toda na Polícia Civil, mas eles faziam questão de falar que nós não éramos polícia. Mas a investigação, toda a etapa do concurso, formação, teste físico, tudo foi feito pela Polícia Civil. No entanto, não éramos policiais. Então já era a primeira coisa. Agora, de transformação, sinceramente, o que eu falo que foi o divisor de águas do sistema prisional foi a partir, pelo menos aqui em Minas Gerais, da criação do COP. Em 1998, foi eu e um colega, um grande colega, por meios próprios, no estado do Rio de Janeiro, fomos lá conhecer o sistema prisional do Rio de Janeiro. E lá chegando, nós ficamos assim, maravilhados, porque na época nós não tínhamos porte de arma, nós não tínhamos uma carreira, nós pertencíamos ao quadro geral do Estado, era muito difícil. Então, nós nos deparamos com os colegas lá portando pistola 9mm, fuzil 5,56, calibre 12, munição não letal. Aquilo para nós era uma coisa fenomenal. Então, nós copiamos essa ideia, trouxemos para o Estado. Como eu disse, isso foi em agosto de 1998. Apresentamos para o governo do Estado, para o secretário de Justiça na época, e infelizmente não conseguimos implementar. Conseguimos implementar somente em 2003, quando o nosso subsecretário, também policial federal, que realmente fez uma diferença muito grande, que abraçou a ideia do COP, instituiu o COP. Então, em 2003 é que a coisa começou a realmente ficar bacana. O COP foi o primeiro grupamento de escolta do Estado, oficial, com porte de arma ainda fornecido pela Polícia Civil, que à época foi anterior ao Estatuto de Desarmamento, essa ainda era competência do Estado. E aí, outra situação que foi fundamental para a nossa categoria, para a evolução, foi em dezembro de 2003, com o Estatuto de Desarmamento, que nós conseguimos aí o porte de arma, que fez toda a diferença. Com isso, nós conseguimos, aqui no nosso estado, assumir todas as muralhas, que antes era exercido o policiamento, a segurança pela Polícia Militar, liberando eles para função constitucional. Começamos a assumir todas as escoltas, começou a abrir concursos, foram abertos três concursos da época, e realmente foi uma mudança muito grande. Agora, tem assim, realmente, o reconhecimento de tudo isso está sendo aí, foi a aprovação 2019, a nível federal, com a Polícia Penal. Aqui no nosso estado, a inclusão na Constituição do Estado esse ano foi o de grande diferencial, né? Mas foi uma luta muito grande. Foi uma época de muito trabalho. O governo do Estado, à época, assumiu o compromisso de que iríamos pegar a custódia de todos os presos do Estado. E assim foi feito. Quando eu fiz o concurso, nós tínhamos apenas 12 unidades sob nossa responsabilidade, e de 12 nós chegamos ao patamar de mais de 200 unidades prisionais. E hoje nós contamos aí com 186 em todo o estado, em torno de 14 mil policiais penais do estado, com concurso aí em andamento para 2.420, deverão ingressar aí a partir do meio do ano do ano de 2023.
Tua primeira lotação na penitenciária José Maria de Alquimim, em Ribeirão das Neves, conforme registras no livro, se deu em período em que aquela unidade ostentava a característica marcadamente de unidade agrícola. No teu ponto de vista, o que resultou para o arrefecimento de tal modelo?
Doutor Clark, eu acho que o principal motivo de perder essa característica realmente foi o abandono do Estado. Deixou de ser prioridade, né? Mas também um outro fator preponderante foi a mudança do perfil do preso. A gente percebe que os criminosos de hoje cada vez estão mais jovens. É uma geração que não está habituada ao trabalho de qualquer natureza, principalmente o trabalho agrícola, que requer aí um conhecimento, exige-se mais da condição física, da disciplina. E, infelizmente, hoje nós convivemos com presos que, desde 8, 9 anos de idade, já estão no crime, começando aí como olheiros dos pontos de venda de droga, né, as chamadas bocas de fumo. E esses jovens têm como referência, né, o traficante, o dono da boca, que é aquele cara que anda com pulseiras de ouro, com carro bacana, moto bacana, tênis caro. Então eles passam a ser a referência. Então esse jovem com 12 anos, ele já está fazendo aviões. Com 15 anos, ele já está cometendo até alguns homicídios em a mando do tráfico, a mando do dono da boca, né? Os 16, 17 anos já está até gerenciando a boca. Então eles ingressam no mundo do crime muito jovens. E essas pessoas, realmente elas não trabalham, nem que se pudéssemos, nem que se nossa legislação permitisse o trabalho forçado, que não permite, e nem degradante, nem desumano, eles não trabalhariam. Então o perfil desses presos também mudou demais. Então dificultou bastante, né, a população de um modo geral, né, o perfil dos policiais, dos agentes que foram ingressando nos novos concursos também. Eu mesmo tive essa dificuldade. Embora a época, eu fui nascido e criado na capital. Então, assim, eu cheguei na unidade, tinham setores que a gente tinha que ir a cavalo. Eu nunca tinha andado a cavalo na minha vida. Então, assim, a gente teve que se adaptar a isso. E da mesma forma, começaram a chegar, né, o perfil dos presos. Quase não havia traficantes presos quando eu ingressei. A maioria eram homicidas, né? Pessoas que, em sua grande parte, já tinham costume de trabalhar mesmo com trabalho mais pesado, em plantação, em roça. E essa galera nova começou a chegar, pessoal com crime de roubo, de furto, de tráfico de drogas, depois começou a predominar. E aí, realmente, isso foi se perdendo. Foi se perdendo com o tempo, falta de investimento do Estado. E também o perfil do preso aí, principalmente.
Acreditas que a implementação de automação para abertura e fechamento de celas e outras iniciativas que diminuam o contato físico entre o policial penal e o preso durante as rotinas carcerárias, além de contribuir para a segurança da unidade prisional, possam influenciar para a diminuição dos casos de eventuais conflitos entre estes?
Bom, o que eu vou dizer aqui, algumas pessoas vão até não interpretar muito bem. Mas eu penso o seguinte, que a automação, primeiro que a unidade deveria ter sido pensada para isso. As unidades prisionais do Estado de Minas Gerais, eu não vou nem falar as antigas delegacias e cadeias públicas que foram assumidas posteriormente, não. Vamos falar das unidades que foram construídas realmente para ser unidade prisional. O nosso Estado, culturalmente, eu acredito que não daria muito certo, porque São Paulo, o Estado de São Paulo, a estrutura física das unidades deles, a maioria possuem apenas um andar de cela, não há nenhum sistema de gradeamento pós a porta da cela, ou seja, para o banho de sol, por exemplo, o policial penal, lá da gaiola, do setor de segurança, ele faz a abertura das portas, os presos vão para o banho de sol. No nosso estado, todas as nossas unidades, em sua maioria praticamente, são unidades de 2 andares e são todas gradeadas, os corredores são gradeados, os corredores possuem contenções de tempos em tempos. Então, assim, esse sistema de automação, ele teria que incluir uma forma muito, muito grande. E aí eu acredito que no nosso estado a gente teria que construir uma unidade modelo para poder realmente essa automação surtir o efeito e mudar a cultura, tanto do preso quanto do policial penal. A gente vê isso lá na penitenciária de parceria público-privada, que falaram que o contato, quando venderam a ideia, que o contato seria zero, e a gente percebeu que não é. Né? Não existe contato zero. Na realidade, existe o contato do monitor da parceria público-privada com o preso. Então, realmente, eu vi em alguns estados, por exemplo, no Distrito Federal, uma unidade no qual as portas das celas elas tinham um sistema de eletrônico, mas também mantinham-se o ferrolho tradicional, o ferrolho com cadeado. Mas o que eu achei mais interessante, realmente, no sistema dessa unidade de Brasília, é que eram 2 corredores. É um corredor para o policial penal e um corredor para o preso. Então, para soltar o bandissol, o policial ia no corredor, destrancando os cadeados e rebatendo todos os ferrolhos manuais. Então, ele saía desse corredor dos presos e ia para o corredor destinado somente ao policial. E lá, em comunicação com o outro policial na gaiola, que tinha acesso ao sistema eletrônico, ele ia abrindo o sistema eletrônico de cada porta de cela para o preso e para o pátio-sol. E da mesma forma, ao regressar do pátio-sol, esses presos, o último daquela cela, ele batia a porta, travando o sistema eletrônico, que era facilmente visualizado pelo policial. Então, feito isso, após todas as celas estarem com os presos dentro das suas celas e elas devidamente trancadas com o sistema eletrônico, o policial mudava de corredor, ia rebatendo todos os ferrolhos e posteriormente pondo os cadeados. Então, essa unidade em si, eu achei interessante. Mas até então ainda não conheci uma unidade automatizada que realmente traga esse contato zero e também tenha sido eficaz plenamente. Porque a gente tem que entender o seguinte: o preso, para sair, beleza, o preso vai sair sem problema nenhum. E para entrar, é mesmo uma visão romântica de achar que com o comando o preso vai lá e vai entrar. Nós estamos falando de unidades prisionais, que a capacidade dela é para 6 presos e tem 30 na cela. Então, se não tiver uma estrutura, um apoio de calibre 12, muitas vezes a equipe com cães ou o próprio grupamento de intervenção para fazer essa contenção e encaminhá-los para as celas, eles não vão entrar. Então, realmente, eu acredito muito pouco no sistema de automação nesse sentido. Talvez um sistema, como eu disse do exemplo de Brasília, um sistema conjunto, mas não 100% automatizado. Eu venho sempre trabalhando a ideia de que todas as unidades que nós temos são equivocadas, até mesmo os modelos aprovados pelo DPEM Nacional, pelo Ministério da Justiça, né? Porque as pessoas que fazem essas unidades prisionais, elas não trabalham nessas unidades prisionais, nunca tiveram convívio. Então, eu acredito que nós vamos conseguir chegar num modelo de unidade prisional inteligente, que seja possível de trabalhar com um número um pouco menor de servidores, de policiais, de forma mais segura. Mas como que seria isso? Seria hoje nós buscarmos vários policiais penais que são formados aí na área de engenharia civil, de arquitetura, e nós projetarmos uma unidade e apresentarmos essa proposta para o Ministério da Justiça para a oficialização de uma unidade realmente pensada por quem vai executar o trabalho, coisa que nós não vemos. Nós temos algumas unidades aí em construção, em final de construção do Estado, até com recurso do governo federal, com modelos completamente equivocados. Então, eu penso que realmente a automação, ela vai ser aplicável talvez em uma ou outra unidade, mas na grande maioria eu não vejo a automação como solução para a segurança.
Ponderas, em trechos de teu livro acerca da implementação de projetos laborais e de ensino voltados à reintegração da pessoa privada de liberdade. A visão de chão de fábrica admite a coexistência de tais projetos se a estes acompanharem melhorias de condições de trabalho para os servidores e aprimoramento do sistema prisional como um todo?
Bom, como eu disse, essa é a parte mais polêmica do meu livro, né? Porque, como o próprio título diz, né, a visão nua e crua, né, da realidade. Primeiro que eu não falo de projetos voltados à reintegração. Eu deixo muito claro no meu livro que eu não acredito na ressocialização. Eu acho que é uma utopia. Mas eu deixo também muito claro que sou a favor do trabalho e do estudo, da implementação de trabalho e do estudo. Mas quando eu falo também na implementação de trabalho, é de realmente trabalho. Hoje, infelizmente, vivemos uma hipocrisia de querer ter o maior número de presos trabalhando. Esse trabalhando eu vou deixar entre aspas, porque, com toda sinceridade, colocar o preso dentro da cela colando pauzinho de picolé, diz fazendo as coisas, cada uma pior que a outra, e falando que é artesanato e que isso vai dar a ele uma remissão de pena, eu sou totalmente contrário. Eu acho que a gente tem que dar condições às unidades, fazermos oficinas de trabalho adequadas, de forma que o preso trabalhe trancado dentro dessa oficina, ofereça toda a segurança para o policial penal trabalhar e fazer a segurança da unidade, que sejam trabalhos realmente que venham agregar alguma coisa nesse preso, né? Algum valor, algum conhecimento, alguma profissionalização. E, embora eu não acredite na ressocialização, a prática nos diz que isso é inevitável, isso é com certeza, que aquele preso que trabalha o dia todo e vai para a cela, esse preso, consequentemente, ele nos dá menos trabalho. É um preso que ficou ali 8 horas trabalhando. E com certeza ele vai chegar cansado na cela, ele vai ali tomar um banho, vai assistir uma televisão, vai ficar deitado. Então, esse preso, naturalmente, ele vai nos dar menos trabalho. Não que isso tenha qualquer ligação cientificamente comprovada com a ressocialização dele. São duas coisas aí completamente distintas. Da mesma forma, o estudo, eu sou da opinião que tem que oferecer mesmo a condição de estudar, também no sentido de ocupar a mente dessa pessoa. Porque é um ditado antigo que a mente vazia é a oficina do diabo. Então a gente sabe que quanto mais tempo esse cara tiver ocupado, uma ocupação, vai ser melhor para a segurança, vai ser melhor para ele mesmo. E de certa forma, o seguinte: vai dar ele, se ele sair de dentro de uma unidade prisional com uma profissão, com uma escolaridade maior do que a que ele ingressou. Pelo menos ele tem uma condição, talvez, se caso ele queira realmente sair do crime, pelo menos ele vai ter uma condição aí melhor ao sair do que quando ele entrou. Lógico, evidente, eu acho que qualquer mudança no ser humano, ela tem que ocorrer de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então o Estado não tem condição, não tem mecanismo de mudar ninguém, né? O Estado em todas as suas esferas, desde lá, educação, agricultura, fase, qualquer situação, saúde, você não muda o ser humano, né? Essa mudança, ela tem que partir de dentro para fora. E ainda o meio social onde essa pessoa vai retornar, né? Isso também influencia muito. E sem contar, né, ao partirmos daquela premissa de que para se ressocializar, ele teria que ter sido socializado. Infelizmente, muitos não são, não foram nem sequer socializados. E também eu falo que houve uma sucessão de falhas. Falhou ali a família, falhou ali o município em dar ali condições dignas de uma área urbanizada, com acesso ao saneamento básico, a uma escola de qualidade. A família falhou, o Estado ali na figura do município inicialmente falhou, o Estado como um todo falhou. Não vai ser todas essas falhas corrigidas dentro do sistema prisional. Ainda mais se tratando de um sistema prisional superlotado e degradado há vários anos, sem investimentos realmente significativos, sem investimentos, projetos de longo prazo. Vivemos hoje um vilão terrível, que eu acredito que agora com a Polícia Penal isso venha a ser corrigido. Nós vivemos sempre de projetos de governo e não de projetos de Estado. E os projetos de governo, infelizmente, eles duram 4 anos. E nem sempre são implementados, mesmo que sejam bons projetos no outro governo, não vai ter continuidade. E assim a gente espera estar corrigindo isso com a Polícia Penal, para a gente possa fazer projetos duradouros, projetos com soluções melhores, com entregas melhores para a sociedade. Esse é o nosso desejo. Mas, enfim, eu acho sim que é possível coexistir as unidades com atividades laborais, com escolas para os presos. Só também penso que para isso tem que se investir na estrutura física, tem que se investir em diminuir o déficit policiais nas unidades. Outro aspecto importante em relação a isso, nós temos que criar unidades com perfil próprio para o trabalho, próprio para o estudo. Pensarmos aí que a maioria dos nossos presos são presos provisórios, quer dizer, as pessoas não é interessante elas terem acesso ao trabalho, a rotatividade é muito grande. Hoje, principalmente com essa audiência de custódia, 80% das pessoas que são presas são liberadas em 24 horas pela audiência de custódia. Infelizmente, a gente vê aí que num mesmo mês, um mesmo cidadão chega a entrar e sair 4 vezes, 5 vezes dentro da unidade prisional, em virtude das audiências de custódia. Então, assim, eu acredito que tem que selecionar unidades com perfil e estrutura física adequada para o trabalho, para o estudo, sempre com aquele intuito de realmente manter a mente do preso ocupado e também um papel do Estado de entregá-lo para a sociedade em uma condição melhor do que a que ele entrou, não no sentido de ressocialização, mas vamos pensar que aquele cara que não tinha nem o ensino fundamental, ele, dependendo de quanto tempo ele fica na unidade, ele sai dali de repente com o ensino médio, né? É formado no ensino médio. Vamos pensar num cara que não tinha profissão nenhuma, de repente ele saiu de dentro da unidade com a profissão, quer dizer, isso não é uma, não há nenhuma comprovação científica disso que ele vai, por causa disso, ele vai sair ressocializado. Mas, pelo menos, se ele quiser essa mudança e buscar uma outra forma de viver a vida, então sim, ele vai ter saído da unidade prisional melhor do que ele entrou, no sentido de uma escolaridade, de terminar um ensino médio, um ensino fundamental, de sair de repente com uma profissão, nem sempre é possível. A gente sabe que até pouco tempo nosso país estava aí com 14 milhões de desempregados. E a gente sabe que o mercado é cruel também, né? A gente sabe que o empresário, ele tem ali uma vaga para 100 candidatos. Dificilmente ele vai dar essa vaga para um ex-presidiário, até mesmo porque a maioria, a escolaridade é muito ruim, são pessoas sem uma educação adequada, são pessoas muitas vezes sem valores morais, éticos, então isso também dificulta muito, né? E também o preconceito, é claro, quando se trata de um ex-presidiário.
Qual a tua impressão acerca das atividades e a efetividade das forças-tarefa de intervenção penitenciária do Departamento Penitenciário Nacional? As missões das quais participastes te permitiram o comparativo entre o situacional em Minas Gerais e os demais estados? A que conclusão chegastes?
Olha, é uma pergunta bastante interessante, né? O Estado de Minas Gerais, apesar de todas as dificuldades, ele ainda é um Estado que tem uma organização razoável no sistema prisional. É um Estado que foi referência aí para muitos estados, principalmente após a criação do Comando de Operações Especiais. Foi um divisor de águas no sistema prisional. Mas, lógico, é evidente que essas intervenções federais aí com as forças-tarefa, né, juntando aí policiais de todo o estado, trouxe enriquecimento muito grande, que a gente passa a ter convivência com pessoas de outro estado, de outra realidade, com culturas diferentes. O Brasil é um país de tamanho continental, um país muito grande. Então nós temos aí diversas culturas no Brasil como um todo, como se fossem aí vários países dentro de um mesmo território. Mas enfim, volto a falar também. As ações foram muito importantes, mas mais importantes do que a participação da força-tarefa é a motivação que fez essa força-tarefa chegar lá na ponta. A gente viu aí em estados, principalmente com a forma muito equivocada, que eu não concordo, de unidades entregues aí a iniciativa privada de forma muito equivocada. A gente viu aí diversos presos decapitados. Então, assim, a força-tarefa não seria necessária se o Estado, se aquele Estado tivesse cumprido o seu papel, tivesse dado condição daqueles policiais daquela unidade de trabalho para não chegar a essa degradação que chegou. Unidades que a gente teve acesso aí em todo o país, que o cara foi preso, simplesmente abre-se uma porta e ele entra, inclusive até uma cela para ele dormir, é ele que tem que procurar. Ele tem que ser aceito em alguma cela para ele poder dormir. Então, assim, é como se fosse uma ilha, é que essa pessoa fosse julgada nessa ilha e lá ele se virasse. É, quer dizer, a gente pode dizer que não havia uma supervisão do Estado, né? Os presos estavam ali julgados à própria sorte. Então, o que que acontecia? Chegava dentro daquela unidade, havia ali facções rivais, então acabava que esse cidadão, muitas vezes, mesmo não participando de nenhuma dessas facções, ele tinha ali em tese que escolher um lado para poder sobreviver. De fato, aonde as intervenções da Força-Tarefa atuaram, é evidente, a ação foi bem sucedida, profissionais aí, ímpares aí de todo o país, pessoas muito comprometidas, até porque teve missões aí que durou 90 dias, são pessoas realmente abnegadas, pessoas compromissadas com o trabalho, com a importância da nossa missão. Mas eu volto a dizer que se não fosse o abandono estatal, não haveria necessidade dessa força-tarefa ter ingressado para intervenção naquela unidade prisional, naquele ente da federação. Então, assim, é importante, eu acho que essa integração nacional ela foi muito positiva no aspecto da troca de conhecimentos, experiências, de realidades, mas, no meu ponto de vista, não seriam necessárias se o Estado tivesse presente. Nosso Estado, eu há 28 anos trabalhando no Centro Prisional de Minas Gerais, nós nunca sofremos uma intervenção federal, mesmo com todos os nossos problemas. Já tivemos grandes rebeliões, já tivemos vários eventos, mas à medida que foram nos dando melhores condições de trabalho e valorizando o policial, esses eventos aí de motim, rebelião, cada vez mais têm diminuído no Estado. E o interessante é que tem diminuído o número dessas ocorrências com um número muito menor de policiais. Então, eu acho que é isso que tem que ser pensado. Isso tem que ser pesado também nesse aspecto. Todos os estados onde foi necessária a intervenção federal foi porque o sistema prisional estava julgado à própria sorte, completamente abandonado, sem a figura do Estado. Estavam ali julgados os próprios policiais, os presos, então é a receita perfeita para dar errado. Mas é lógico, evidente, que aonde houve a necessidade da intervenção, ela ocorreu de maneira brilhante, todas foram exitosas, não houve nenhum incidente que tenha colocado em xeque essas intervenções ou que tenha, né, deixado algum aspecto negativo. Pelo contrário, todas, né, pelo menos sob a minha visão, sob meu ponto de vista, todas foram exitosas, né, trouxeram um ganho muito grande para os policiais que participaram, né, de todos os estados, essa troca de experiências, essa visão da realidade de outros estados foi fundamental, né? Então, até porque os estados que sofreram intervenções são os estados mais precários. Então, isso também foi bom. O policial vê que, apesar de ruim, muitas vezes a condição que ele trabalha no dia a dia ainda assim é melhor do que muitos outros lugares. Mas, enfim, é isso. Eu acho que, resumidamente, se não houvesse o abandono estatal, não haveria necessidade da intervenção federal. No entanto, aonde houve a necessidade de intervenção federal, elas foram exitosas aí, foram missões bem-sucedidas e conseguiram atingir o objetivo principal, que foi do restabelecimento da ordem pública, da segurança pública, da disciplina e da ordem.
Honoráveis ouvintes, estamos finalizando aqui o primeiro capítulo de nossa entrevista com o policial penal do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, Leonardo Aganete Pessoa, autor do livro Do Outro Lado da Grade: A Visão do Cárcere por um Agente Penitenciário. Na próxima semana, publicaremos a sequência dessa aprisionante conversa. Enquanto isso, acesse nosso website www.extramurospodcast.com, Extramuros com H, e comente ali sobre este e os episódios anteriores. Será um prazer receber tua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima.